participando de vários programas, mas isso ficou muito marcado para mim. E o Ancelotti devia ter isso na cabeça. E o Neymar, principalmente, acima de tudo, tinha que ter isso na cabeça. No dia 31 de março, quanto os meus pais, né? A estreia do Galvão e Amigos, o Ronaldo Fenômeno era o convidado. E aí, falando de Neymar, eu disse, Ronaldo, você teve, ele vem de uma condição muito séria, de uma cirurgia muito séria, passou quase um ano sem jogar, você também teve isso, o rompimento da patela, te mandaram para os Estados Unidos, o médico mandou que vamos rezar para você voltar, andar, você bateu a porta, foi para a França, fez lá com o Sayan, que tinha operado o Schumacher, mandou você lá para baixo, para o sul da França, você ficou lá 6 meses, trabalhando 12, 14 horas por dia. Por que você não dá um conselho para ele? Ele falou, já dei. Eu falei, o que foi? Quando acontece isso, quando vem uma contusão dessa, a gente só faz 3 coisas o ano anterior da Copa. É comer, dormir e treinar. Só essas 3 coisas. Então, quem pode se convocar é o Neymar.
É isso aí, perfeito. Tá nos pés do Neymar a convocação dele.
Mas o duro tá, sabe o que é, hein, Galvão? O duro é o seguinte.
Na cabeça que nos pés.
É isso aí. É. Mas o duro é assim, o Neymar ele faz um jogo contra, vamos lá, me dá um time aí, o Cruzeiro. Sim. Aí ele não joga bem. Olha lá, tá vendo? O Jorge Jesus tinha razão. Não, quando ele tava
pegou
lá,
um adversário lá, mais forte.
Exato. Né? Aí ele joga contra o Sport já rebaixado. Ah, mas é o Sport. Olha lá, gênio. Então a gente tá sendo muito 8-80 com o Neymar. Eu concordo com o Galvão. Quem vai se convocar. Mas se ele faz um gol, é gênio. Se ele passa um jogo em branco, ele é péssimo, né?
Então... No último jogo ele fez 3, então ele é o quê?
É, virou Pelé, né?
Não virou Pelé.
Agora, não, pra muita gente virou Pelé. Pelé. Tá vendo? Tem que levar pra seleção. Fez 3 gols contra o Juventude rebaixado.
Ele tem que ter uma sequência. Ele que tem que se convocar. Se ele estiver bem, ele será convocado pelo Ancelotti como seria convocado por qualquer outro técnico. Por qualquer outro técnico. De qualquer time do mundo. Então, tá na cabeça dele, para ele tá. O Ancelotti tá dando até maio para ele, não tá dando nem março. Se ele vai ter. Vocês têm notícia, ele vai continuar no Santos?
Ele disse depois do jogo contra o Juventude que não sabe.
Mas falou que a prioridade é sempre o Santos. Mas é sempre o mesmo papo, né?
O Santos não vai cair, né? O Santos vai ficar na primeira divisão.
A conversa também é sempre a mesma.
É.
E se ele ficar no Santos, o Campeonato Brasileiro começa 28 de janeiro.
Sim.
Ele tem de 28 de janeiro até o fim de março, até metade de março, para mostrar ao Ancelotti que ele já pode ser convocado em março.
Ô Galvão, já falei aqui, eu duvido que o Neymar fique no Santos pro ano que vem. O comitê gestor do Santos já falou que é inviável o mesmo contrato pro ano que vem. Como é que vai reduzir o contrato de alguém que você deve pra caramba, no caso o Santos deve o Neymar? Não tem conta no ferro. Vocês me devem e querem reduzir o que eu já ganho? Pô, vocês estão de brincadeira, né?
Então, teria sido muito mais fácil se ele tivesse montado, ele com o pai dele montado uma SAF e comprado o Santos.
Pronto, bem melhor. Claro que sim.
Seria com muito certeza. Melhor.
Eu acho...
Com mais alguém junto,
eu concordo.
Alguém de Europa, com os relacionamentos e negócios todos que ele tem. Porque fica isso, vai pro Santos, vai ficar no Santos, vai ter como jogar. Vai pra onde?
Ah, é isso mesmo.
Vai pra onde?
Ele tem que jogar os 3 clássicos do Paulistão, na minha opinião, certo?
Exatamente.
É, porque aí são jogos grandes, né?
Pra mostrar aqui, pra mostrar, jogo Paulistão, começa o Campeonato Brasileiro, 28 de janeiro. Aí ele tem todo o caminho para mostrar, Ancelotti, tô pronto, me leva. E o Ancelotti vai levar e só vai fazer bem para nós.
Ô Galvão, é o Quesada outra vez. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É possível a gente traçar um paralelo?
Eu sabia que era você, cara. Você é um grande defensor do Neymar.
Do Depay também.
Não, eu amo o Depay.
O Depay
ele só joga na Holanda, viu, Galvão? Quando vem pro Corinthians é Dema daqui, é Dema de lá. Mas o Galvão, eu queria traçar um.
Ele vai chamar Edema.
Edema, é Van Edema, né? Um grande jogador holandês, Van Edema.
Memphis Edema.
Mas, o Galvão, dá pra gente traçar algum tipo de paralelo com aquela dúvida criada com a participação do Ronaldo ou não pra Copa de 2002? E agora o Neymar, é claro que o Ronaldo ficou praticamente 2 anos sem jogar futebol, e a gente estava naquele entorno da seleção, a gente ouvia muita gente que inventou notícia dizendo, ah, acabou a carreira do Ronaldo, Ronaldo não vai jogar nunca mais, tal. Não só voltou, como jogou e fez 8 gols na Copa do Mundo. Mas dá pra gente traçar um paralelo de Ronaldo em 2002 voltando e um Neymar que também é uma grande dúvida nesse momento?
Olha, dá para traçar o paralelo pela contusão. O Neymar ficou 1 ano parado, o Ronaldo ficou mais que isso. Mas o Ronaldo, o Neymar está jogando há quanto tempo? Está no Santos jogando. E tem chão para jogar. O Ronaldo era em cima da hora. O Ronaldo era em cima da hora. Eu fui dos poucos que acreditava, sabe por quê? Nós devemos muito da Copa de 2002 ao Dr. Runco. Porque o Dr. Runco disse para o Filipão, convoca que ele vai jogar. A cirurgia, a recuperação dele, o resto eu cuido aqui, convoca que ele vai jogar. E outro foi o Rivaldo, que o médico espanhol disse assim, não convoca que ele não tem condição de jogar a Copa. O Runco disse, traz que a gente arruma. Então, isso se fala muito pouco, sabe? Se fala muito pouco disso. Mas o Ronaldo, o esforço que o Ronaldo fez, ele passou mais de 6 meses enfiado numa clínica no sul da França. Ele era mais novo, né? Vamos fazer a conta aqui. Você tinha 17 anos em 94, ele tinha 21 em 98, ele tinha 25 na Copa do Mundo de 2002.
Bem mais jovem.
Há uma diferença de 8 anos também. Né?
Mas com contusões mais, bem mais sérias também, né, Galvão?
A contusão foi uma, né?
A contusão.
Neymar andou tendo contusões até que teve uma muito séria. Você vê que ele operou, quanto tempo ele ficou sem jogar?
É, 1 ano.
Não é verdade?
Mais de 1 ano.
Eu comparo isso, sim. Comparo até pela necessidade da recuperação. O Neymar está jogando. Tem dia que não joga bem, porque ainda não está no auge da forma. Tem dia que ele mete 3 gols. Mas eu não sei quem disse que ele devia jogar alguns jogos do Paulistão. Ele tinha que jogar tudo que ele pudesse. Tudo que ele pudesse. Paulistão, brasileiro, para mostrar ao Ancelotti, estou bem. Ele tem que se convocar. Agora, a gente não sabe nem se ele vai ficar. O Santos, vocês estão dizendo, a declaração do Santos, que não pode ficar, porque nós já estamos devendo um monte, e tem um monte para pagar, para ele ficar.
É isso mesmo. Muito
não
bom.
Não vou passar o Natal e o Ano Novo para saber isso depois.
É isso aí. Grande Galvão Bueno. Obrigado, Galvão. Sensacional tê-lo com a gente sempre aqui. Um ótimo fim de semana aí. E até segunda no Bem Amigos, na tela da Band.
Galvão e amigos.
Até segunda. Eu Galvão agora vou no restaurante. Vou comer 2 massas, um capriote e um capelanes.
Opa!
Vou pedir uma quesadilla de sobremesa.
Uma quesadilla.
Uma cerveja prata.
Uma quesadilla.
Mas você não vai tomar um vinho bueno, ou Galvão?
Ah, vou tocar só brincadeira que eu tô fazendo com vocês.
Tá bom, tá bom. Na hora que você estiver tomando aquele vinho bueno lá, lembra da gente.
E convida a gente pro seu programa que a gente vai.
Ok, beleza.
Tchau, Galvão.
Um abraço, Galvão.
Obrigado. Muito bom. É isso aí, né? Bom. Com o Galvão, a gente também conseguiu ouvir um pouquinho dessa última entrevista.
Você viu o que o Ancelotti falou nessa resposta? Ele abriu aspas e falou o seguinte, não tenho dívida com ninguém. Não sei o que vocês interpretam dessa forma. Mas assim, eu sinto, sabe o que é, Prédio? A gente costuma usar a mesma frase aqui, que é a seguinte. A família Neymar abre portas no futebol.
Muito.
E aí o que acontece? As pessoas que trabalham no futebol, elas têm medo de se posicionar contra. Porque tem muita gente que no off pra gente fala mal de um monte de situação que a gente não pode muitas vezes falar no ar. Só que no on, quando liga a luzinha vermelha aqui...
Sem dúvida.
Não, são grandes pessoas,
só tem
grandes
jogadores. Um ex-jogador, Capelares. Só um ex-jogador que tem coragem de criticar o Neymar. Chama-se Neto.
É
o único.
É verdade.
Os outros ex-jogadores
têm medo
de criticar o Neymar.
É isso
porque
aí.
É o parça, porque eu não sei o quê, porque abre portas, fecha portas. Não,
e as pessoas nem sequer criticam.
Exatamente.
O Neymar. Quando joga mal, eles não criticam.
Exato, viu?
O Neymar,
assim, ó, não há perseguição. O cara não, jogou
não
é. Mal,
jogou bem,
não tem problema nenhum
gols,
dizer.
Melhor em campo, nota 10. Melhor em parabéns. Campo.
Aqui, ó, jogou demais.
Contra Flamengo, decidiu Cruzeiro,
jogo.
É pau,
como nós fizemos aqui na quarta-feira. Como é que foi o Neymar? Nota 9, 9,5 para ele. Decidiu o jogo. Ainda que seja contra o Juventude, né, sem marcar muito, não interessa. Decidiu o jogo. Só isso. Então é o seguinte, ó. Parabéns ao craque Neto, na minha opinião, que é o único cara que trata o Neymar quando ele joga bola do jeito que ele merece. Quando ele joga bem, ele diz que joga bem. Quando ele joga mal, ele
só um detalhe aqui, Capri. Eu tava vendo aqui alguns jornais. É, o Regrague, que é o técnico marroquino.
A cara dele lá pra falar nisso. Bem na hora que tu falou. O Regrague, bem na hora que tu falou, apareceu. Olha lá o rosto dele do Brasil.
É isso. O Regrague falou o seguinte, abre aspas. Jogar contra o Brasil é um sonho para todos. Uma honra para nós, o Brasil, o país do futebol. E para os marroquinos é um exemplo. Nós respeitamos demais a seleção. Vamos olhar olhos nos olhos. Será um grande jogo que ganha o melhor. E alguns portais... estão metendo pau no Brasil aí.
Por quê?
É, alguns jornais aqui, jornais argentinos e espanhóis.
O grupo é difícil, né?
É falando que o Brasil treme quando pega um grupo difícil, não sei onde eles estão vendo isso.
Ah, mas, pelo amor de Deus, desculpa, quem que escreveu isso?
O L'Equipe.
Esses amigos do AS devem ter tomado umas, não é possível.
O L'Equipe da França definiu o sorteio como difícil para a França. Até aí acho que eles têm razão.
Sim.
Aí tem aqui, ó, no jornal AS, jornal espanhol, muito popular, por sinal. França e Brasil tremem. Duas das grandes favoritas caíram em grupos difíceis. A Alemanha, a mais sortuda entre as grandes seleções, enfrentará adversários que podem ser complicados. Holanda, Argentina e Inglaterra caíram em grupos potencialmente imprevisíveis.
O que está sendo dito é o seguinte, que apesar da primeira fase ela ser inchada, né? E tu ter grupos fáceis, o mata-mata vai ser mais difícil.
Sim, sim.
Claro. Porque tu tem um mata-mata a mais, e por exemplo, pode dar Brasil e Holanda já, na primeira eliminatória.
Sim, pode Brasil dar. E Japão é muito
também, mas para as outras também pode dar. Olha, eu fiz um caminho rápido aqui.
Isso, eu estou dizendo na
seu caminho
a mudança
aí.
Da fórmula.
Casagrande na fila para o Neymar.
Claro, eu me esqueci
aqui.
Do Casagrande. Desculpa, Casagrande. Casagrande e Neto. Desculpa, Casagrande. Casagrande e Neto.
Antes do caminho, Lelê, só alguém confirmar aí o lado da seleção na costa leste ali. E as prováveis sedes, né, onde o Brasil vai ficar, e estádios que o Brasil vai jogar ali na costa leste, estando no grupo C, não é?
É. Havia uma possibilidade, Capri, a gente tinha falado isso aqui no programa, né? Você também chegou a ver esse caminho. Se o Brasil ficasse naquele grupo de Houston e Dallas, que vai ser o grupo de Portugal, ele ficaria só naquele setorzinho ali, né? Dallas, Houston, viajaria no máximo até Monterrey, que é pertinho ali de Houston, e continuaria ali até a semifinal.
Isso, mas um calor monstruoso.
Monstruoso. Agora, o caminho que de fato agora está oficialmente confirmado é o seguinte. O Brasil estreia contra Marrocos. Vocês já analisaram isso hoje no nosso programa especial aqui à tarde, não é? Debateram muito esse tema. Dia 13 de junho, um sábado, o Brasil joga contra Marrocos ou em Boston ou New Jersey. Amanhã a gente vai ter essa definição. Depois, na segunda rodada, Brasil e Haiti jogam em Boston ou Filadélfia. Ali, o Capri, é tudo pertinho. Então,
A Boston e Filadélfia é um pouquinho mais longe, né?
É um pouquinho mais longe, mas assim, New Jersey e Filadélfia dá para ir de carro.
Pertinho,
eu falo, 50 vezes para lá de carro, tá tranquilo.
Sim.
Aí, Brasil e Escócia, aí já começa a ter que pegar avião, aí já é mais complicado. Miami já é um pouco mais longe, porque estamos falando da outra costa, um pouco mais embaixo ali. Então, o Brasil pega a Escócia ou contra a Atlanta... pega a Escócia, ou em Atlanta ou em Miami. Tá, dito isto.
Atlanta é melhor, né? Porque o deslocamento
Atlanta
é mais curto.
Atlanta é melhor. Atlanta é melhor.
E o estádio é melhor também.
É.
O estádio é melhor que o Hard Rock?
Melhor. É melhor.
É. O estádio de Atlanta é aquele Mercedes-Benz que é um negócio maravilhoso. Parece
um dos melhores do mundo.
É totalmente fechado. É um negócio maravilhoso.
Capaz de selar o jogo do Brasil.
Eu não conheço esse estádio, eu gostaria muito de conhecer, mas falaram que ele é magnífico.
Capaz de selar.
E o Miami é o Hard Rock, e você tem razão. Eu fiz o jogo lá, é um calor infernal. Se o Brasil for primeiro na fase 16 avos, a gente vai chamar de 16 avos aqui, né, Capri? Que é a que antecede as oitavas, né? Tá. Se o Brasil for primeiro, ele joga em Houston. Se ele for em segundo, ficar em segundo, ele joga em Monterrey, tá?
Nossa.
Então vamos lá.
Vai ter viagem de qualquer jeito.
Vai ter viagem de qualquer jeito. Nas oitavas, ele tendo sido primeiro, ele joga em New Jersey. Sendo segundo, ele joga em Houston. Nas quartas, tendo terminado em primeiro, ele joga em Miami. Tendo terminado em segundo, Boston. E na semifinal, aí semifinal a gente já sabe que vai ser Atlanta e Dallas mesmo. Em primeiro, tendo ficado em primeiro no grupo, o Brasil joga em Atlanta, em segundo em Dallas e a final em New Jersey. Eu não coloquei aqui uma terceira possibilidade, que é o Brasil
em terceiro.
Sem terceiro, que eu acho que a gente não deveria perder
não vai acontecer,
esse tá, tempo. Não até vai. Porque se acontecer, quem ficar em terceiro...
Tu vai pegar um grandão.
O Pretzel lá do Irã, da Áustria, o Pretzel da Áustria, se de repente terminar em terceiro, esse cara não sabe para onde ele vai. Vai ser uma confusão danada e vai ser uma logística muito complicada para quem estiver trabalhando. E
vai pegar um primeiro colocado.
Agora, vocês viram aí como é que fica o caminho do Brasil se o Brasil terminar em primeiro, né?
Sim, sim.
É um negócio louco aqui, porque o Brasil pega a Holanda, sim, mas pode pegar nas oitavas a Alemanha, pode pegar a Noruega, nas quartas pode pegar uma Inglaterra, pode pegar uma Argentina na semifinal, isso se todas essas seleções terminarem em primeiro.
A gente vai ter grandes jogos no mata-mata, aumentando uma fase. Pode ficar certo.
Mas posso falar um negócio? Assim, eu acho que a Copa... Eu sou um pouco mais conservador.
A FIFA no Mundial Sub-17, foi o primeiro campeonato com 48 seleções, ela coloca o nome de 16 avos de final.
Ah, 16
avos. A própria
avos,
FIFA né? coloca.
Então vamos convencionar chamar de 16.
A gente estava chamando de segunda fase da Copa, né? Mas
eu estou perguntando para o nosso chefe para a gente...
padronizar.
Senão tem gente que vai falar segunda fase.
E eu fui na FIFA. 16 avos. Eu fui na FIFA. Primeiro torneio com 48
seleções. Eu tenho chamado segunda fase não dá porque é eliminatória já. Segunda fase não dá para chamar. 16 avos já dá uma conotação de jogo
eliminatório. Que não é comum a gente falar 16 avos. Não é comum a gente falar 16
anos. É difícil você ter uma competição com 48 seleções nesse formato, nesse modelo. Né? Agora,
tá difícil
olha
assim,
só.
Capricho, eu quero dar uma sublinhada rápida. Sou um pouco mais conservador com isso. Eu acho que assim, você ampliar, virou um grande negócio a Copa do Mundo, isso é indiscutível, financeiramente falando. Daqui a pouco, na próxima Copa para 2030, eles querem colocar 64 seleções. Com 48, a gente já viu aí algumas seleções inqualificáveis na fase de grupos.
Não, sem dúvida.
Com 64,
não haverá sentido a primeira fase.
É isso.
É que tem um detalhe.
64. Não, sabe? E outra, né? Aquela jogos em no Uruguai, na Argentina e no Paraguai.
É
depois, Marrocos, isso. Espanha e Portugal.
É,
como é que você faz uma logística desse jeito? Vai ter um jogo no Uruguai, um jogo na Argentina e um jogo no Paraguai. E depois sai todo mundo, vai para a Europa e para a África.
Negócio maluco, outra coisa, né? Imagina o quanto de dinheiro que a gente vai gastar com figurinha na Copa com 64 seleções.
Com 48 já estou apavorado.
Vamos falir,
o dono da editora está sorrindo.
A Panini, o cara deve... fazer parceria com os caras, eles mandarem o álbum completo.
Capri, Preto e João, e um detalhe. Se terminar em primeiro o Brasil e França e Espanha também terminarem em primeiro... O Brasil só pegaria essas seleções numa eventual final de Copa do Mundo, né?
Isso é importante.
É isso.
Mas no 16 avos ele pode pegar, então, Holanda ou Japão, numa lógica, né?
Isso.
Quem é que é o UEFA B? Me ajuda aí, Turquia ou UEFA B?
UEFA B eu tenho aqui.
Pode pegar a Turquia? Não.
Mas o Pretzels...
Ucrânia, acho que é a Ucrânia.
Se ele terminar como vice-líder, ou seja, segundo...
Ele pega o primeiro.
Aí ele pode pegar a Alemanha, a França, a Noruega ou Equador. Aí já muda tudo também, né? Entendeu?
Sim. Mas é o seguinte, olha só. Hoje eu estava conversando com o Barão também sobre aquela questão que o Quesada viveu bastante agora na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é as condições meteorológicas, né? Jogos que podem ser paralisados por causa dos temporais, das tempestades, dos furacões.
Estou perguntando isso no chat aqui.
Então, e o Barão falou o seguinte, ó, se prepara, porque a lei aqui é essa desde sempre. E vale para qualquer, e aí quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo. Desde um campeonato de bolinha de gude até um jogo de Copa do Mundo. Deus trovejou lá, fechou o tempo, ameaçou, os caras vão parar. Então esse talvez seja um grande problema. Em dias que você vai ter quatro jogos, né? A Copa vai ter quatro jogos nessa primeira fase. Você não tem espaço ali para manejar isso. Ah, não jogou hoje, vamos jogar amanhã. Não dá. Não tem como, você tem que resolver a parada no dia ali.
Não, mas o Barão falou que vários jogos nessa temporada de futebol americano e beisebol, esses jogos foram adiados do dia.
Não, mas
esses jogos não voltaram, aí tiveram que chutar depois de um dia, dois dias,
mas
três dias.
Tudo bem, mas você tem tempo, na Copa do Mundo não tem esse tempo, né?
Na Copa do Mundo, na verdade, você vai ter, Capri, porque você vai ter de pausa de um jogo do Brasil pro próximo, 6 dias.
Você não acha,
eu digo assim, mas a logística, você tem transmissão, transmissão do jogo. Você não transmitiu no outro dia, tem outro jogo para ser transmitido.
Vendido, uma fortuna.
Assim, tem que fazer. O jogo, vamos supor, não dá para jogar. Hoje é quarta-feira, não dá para jogar. Não dá porque trovejou, furacão,
joga no dia seguinte.
Remote, né? Joga o que for. Os caras vão ter que adaptar esse jogo pro dia seguinte. Acho que talvez até por isso eles fizeram um espaçamento aí maior, pensando que
seis
possa
dias
dar
do
um
primeiro, segundo jogo.
Seis dias para cada jogo. O Brasil estreia contra Marrocos, seis dias depois contra a Escócia, cinco dias depois contra Haiti.
Mas isso, então, isso é um.
Não, Haiti e Escócia.
Esse é um privilégio, Haiti, Escócia, né? Privilégio, entre aspas, da costa leste dos Estados Unidos, né? Lá do outro lado.
Ô, Caprício, difícil não acontecer acha, isso, tu não
né?
acha
até
que...
porque lá não tem furacão do outro lado, praticamente, né?
Sem querer, assim, não é mudar a lei do país, né? Mas tu não acha que durante 40 dias. Os Estados Unidos não possa fazer uma concessão por causa do Mundial.
Cara, a Rússia difícil, fez. Né? Lembra da Rússia, Capri? Estávamos lá na Rússia. A Rússia, você não podia fazer várias coisas que a gente entrevistava os russos. Sim. E os russos falavam, não, você não pode, vou dar um exemplo, fazer uma festa aqui nesse local.
Os não pode.
Os caras liberaram o país para que a festa
ocorresse. Igual...
A gente sabe como é que funciona nos Estados Unidos.
É igual a gente falar que aqui no Brasil, pô, não dá para revogar a lei aí do racismo durante a Copa do Mundo, porque os estrangeiros não estão acostumados. Não. A gente vai falar que isso é um absurdo aqui, não é? Pra gente é um absurdo. Claro, não pode.
É um pouco diferente.
Não, parece assim.
Foi também no limite.
Mas
né?
Tu foi peraí, forte,
cara.
Né?
Mas, ué.
Você pegou um exemplo carnal.
É uma legislação. Não, não bem, pode mudar. E isso, pra eles lá, é uma questão de saúde pública lá, que. Vidas,
mas
não é?
Mas vocês ficariam surpresos se houvesse. Eu não ficaria surpreso se houvesse uma concessão dos 40 dias.
Até porque a Copa do Mundo não de Clubes foi um fiasco nesse sentido.
Teve um jogo, qual foi o jogo?
Chelsea-Benfica. Que demorou 40
do segundo tempo
para empatado. Aí o Chelsea goleou depois de 3 horas de paralisação.
Começou a chover depois que o jogo, sabe, 10 minutos depois.
Esse foi o dia de Palmeiras. Não, mas foi o dia de Palmeiras e Botafogo.
É. Do mesmo dia?
Eu lembro que a gente fez esse jogo, eu saí da Filadélfia. Voltei para New Jersey e o jogo não tinha recomeçado, cara.
Aí recomeçou, o Benfica empatou.
Empatou o jogo. E aí depois tomou um pau.
Depois tomou a cacetada.
Tomou 4.
Mas te lembra? Faltou um jogo de cintura porque pararam os 40 do segundo tempo e não tinha começado a chover ainda.
Isso.
Aí tu agora encerra o jogo.
A gente falou, Capri, lembra? A gente falou muito sobre isso, os alertas vêm, né? Eu liguei pro João, eu tava indo pra Filadélfia, daqui a pouco vem um toró. Mas assim, do nada apareceu uma nuvem lá. Mas, cara,
um negócio
incrível,
parece
cara.
Parece desenho animado.
Agora, na Copa América não aconteceu isso, né? Claro, um menor número de jogos, mas a competição foi feita em 24, foi feita lá na costa oeste e na costa leste, e não teve nenhum problema de. Verdade. Mas foram poucos jogos, né? Foram poucos jogos também, isso é verdade.
Bom, vamos fazer. Cadê a música desse programa aqui, João Paulo Cabral? Isso aqui é um programa de debate esportivo.
E
um programa. Hoje é sexta-feira, coisa linda, gente. Vocês estão muito devagar aqui hoje. Brincadeira.
Vocês
estão de brincadeira. Hoje é sexta, coisa linda. Dia que soubemos o caminho do Brasil aí, o grupo do Brasil na Copa do Mundo. Vai, João Paulo Cabral.
Vamos colocar uma música em homenagem.
Acorda aí, João.
O adversário do Brasil na Copa.
Faz essa
do ventre, Gabriel. Você manda fazer aquela parada com a barriga lá, de pôr pra dentro e pra fora?
Para, João, você tá de brincadeira.
Vou dar um abraço ao presidente de São Paulo, Júlio Casares. Porque o Trump deu entrevista hoje. Só isso. E ele não dá entrevista.
Mas é verdade, ele não dá entrevista. Só pros amigos, né?
Ai, meu Deus, mas é impressionante, né? Impressionante, porque. Aliás, falar em Trump, que papelão do presidente da FIFA, o Gianni Infantino.
Nossa,
com o Trump, hein?
Foi terrível.
Que sabugice, não é?
A FIFA não se importa em sujar as mãos.
O que sabe? A FIFA é capaz de fazer para cada vez aumentar o poder. Mãos, assim, a credibilidade, exatamente. Os caras não estão nem aí a partir do momento que dê receita para eles. Né? Eles são dinheiristas.
Foi vexatório, né? Eu fiquei constrangido
pelo
Gianni Infantino.
O Trump
ficou. Aqui fiquei... Não é possível que o Gianni Infantino está passando essa vergonha. Um negócio assim constrangedor demais, né?
Eu te pergunto, como é que vai ser na Arábia Saudita?
Nossa.
Eles não têm culpa, a Arábia Saudita não tem culpa, porque a Copa vai ser lá, concorda comigo? Mas como é que vai ser quando a FIFA estiver lá também?
Olha, bom, eu sou um pouco mais conservador. Eu acho um absurdo você colocar uma Copa do Mundo na Arábia Saudita num país que trata tão mal, por exemplo, as mulheres. Entendeu? que você tem umas leis. Eu fico vendo às vezes, eu não sei, gente, quero misturar aqui com um debate esportivo, mas eu fico no Twitter vendo às vezes crianças, meninas de 12 anos são forçadas a se casar até hoje com os caras com barba branca na cara. Você
pode ver nos estádios. Beijo, nos estádios estão mulheres, aos poucos abrindo, abrindo espaço para as mulheres.
Aí a mulher não pode dirigir aos poucos, aqui, não pode fazer isso. Aí ficam levando o evento, sabe? Pra... Ah, vamos pastar, cara.
Essa música é boa. Só
Angels.
Boa, muito boa. Essa música me lembra muito a Copa de 98 na França. Sabe por quê, Lelê? Estávamos lá, né? E eu acompanhava a seleção, ficava com a seleção lá em Lezinho, em Ozoa La Ferrière. Eu tinha um carro lá que eu usava para os deslocamentos. E essa música tocava toda hora, porque acho que foi em 98 o lançamento dessa música aí. Era o sucesso, né? Tocava todo instante. Todo instante.
Eu cobri o Ricardo Capriotti ali. Ô Capriotti, a gente foi num show. A gente foi fazer uma matéria num show. Acho que dois dias antes de começar a Copa, o Raí tava lá, o Ivan Lins, lembra? Foi no Parque dos Príncipes, não foi aquele show?
É, mas eu fui, né? Acho que eu não fui, né?
O Leandro e Leonardo. É, quem faleceu foi o Leandro, né? Foi o Leandro. Foi o primeiro show do Leonardo.
Solo.
Solo. O último, acho que tinha sido em Bragança, com os dois juntos. E aí eles fizeram um show. Aí era Brasil-França, tinha lá uns artistas brasileiros. E o Leonardo tava lá um pouquinho antes da Copa do Mundo. E o Raí, que não foi convocado, tava lá nesse evento também.
Mas vocês ficam contando umas histórias aí da Copa de 98. Conta aquela lá que o Capriotti teve que tomar uma injeção.
Não foi o Capriotti, foi o José Maia.
Ah, foi o Maia.
José Maia ficou doente, aí ele chegou. A gente tinha uma parceria com a Rádio Alfa. Isso foi uma das coisas mais legais. A Rádio Alfa é uma rádio que está em Paris e ela faz uma programação de 90, 80% na língua portuguesa, porque tem 2 milhões de portugueses morando.
Hoje?
Eu não sei se ela existe ainda hoje, mas 2 milhões de portugueses vivem em Paris, na Grande Paris. E eu apresentava o programa com o Capri lá, tal, o Capri acompanhando a seleção, eu fiquei mais dentro do estúdio, né? E aí a gente abriu o programa, eram 5 horas a mais na França, né, Capri?
Isso.
Então a gente abriu o programa, o Esporte e Notícia, 1 da tarde, aqui, 6 horas da tarde na França.
É.
Falando em português, então todo mundo ficava ligado no dial. Foi um golaço que a Rádio Bandeirantes fez na parceria com a Rádio Bandeirantes.
Case de marketing.
Não, aí o José Maia ficou doente e a gente tinha que fazer um programa da Rádio Alfa uma vez por semana. A gente ia lá fazer o programa de lá da rádio, né? Da Rádio Bandeirantes e Rádio Alfa. Aí o José Maia tava com a voz ruim. Quando ele chegou, ele começou a falar com os caras lá que só falavam português. Ele achou que era um mundo de francês e ele falou: toma injeção, s'il vous plaît. Injeção, s'il vous plaît. Eu falei, ô Maia, primeiro, fala em português, porque todo mundo fala português aqui, só tem português trabalhando nessa rádio aqui. Mas o Maia era uma figura, né? Injeção, s'il vous plaît. Eu falei,
você não tomou uma injeção também em algum lugar aí que o Liz aplicou
em
você?
Também na Rússia.
Ah, na Rússia. E onde foi a injeção aplicada?
Foi...
na banda da direita ou da esquerda?
Injeção e debate. Injeção e debate.
Oh, essa música foi lançada em 1º de dezembro.
Primeiro
de dezembro de 1997. Por isso que ali no meio de 98 essa música ainda tocava bastante lá. Tocava muito. Eu me lembro ali nos deslocamentos, ia ouvindo as rádios francesas lá, e essa música tocava barbaridade.
Que Copa legal, né?
Foi demais. Olha, eu diria, eu já falei, né, Lelê? Acho que foi a Copa mais legal que eu fiz, pelo menos, não sei você, mas assim, o país respirou muito aquela Copa, foi assim, os deslocamentos na França eram fáceis, foi uma Copa espetacular, nós chegamos à final, perdemos, o Brasil avançou até a final. Foi muito legal.
Mas o Brasil fez jogos icônicos, né? Aquele jogo contra a Dinamarca, o jogo contra a Holanda foi um jogo, né?
O jogo contra a Holanda. Maiores jogos da Copa, da história das Copas.
Duas seleções assas, né?
Dois jogos Brasil-Holanda épicos, né? O de 94 e o de 98. Os dois jogos foram...
Os times de 98 da Holanda era melhor que o de 94. Era melhor.
Era melhor.
O Kluivert tava voando naquela...
O Seedorf.
O Seedorf, né?
É.
Agora tem uma história na Copa de 2018, se você me permitiu, eu conto aqui no ar.
Ah, Olha lá, lá vem, quer ver? É melhor não, né? É melhor não. É melhor não. Vamos deixar assim. É melhor eu deixar pra lá.
Que rolou aí, meu?
Não, não, essa não, pelo amor de Deus. Me respeito a todos, essa não. Meu Deus. Bom, já ouvimos bastante Robbie Williams.
Copa de 2006, a organização da Alemanha foi absurda. Para mim foi uma Copa espetacular do ponto de vista de organização.
Foi espetacular. É, para mim aquela Copa foi muito legal mesmo, mas aqui, sei, profissionalmente falando, para mim foi um pouquinho diferente. Mas profissionalmente falando, do ponto de vista técnico, tudo para mim 98 foi uma Copa fantástica, assim. Mas vamos lá, vamos pro intervalo aqui e a gente já volta. Daqui a pouquinho vamos girar o nosso time. Tem palpitômetro, temos que palpitar,
última
hein?
Rodada. Ah, última rodada.
Última rodada.
Eu tô um ponto na frente de questão.
E que vai começar já.
Vai ganhar, vai ser.
Final de janeiro a gente já vai estar palpitando de novo, né? Porque já começa o Brasileirão, né? Um mês de folga do palpitômetro e já volta logo, logo. Então vamos lá, já voltamos.
Bandeirantes de Rádio. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Iris Mar França, comentários Mardônio Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni, na galera Mendonça Filho, e direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz, comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima, plantão esportivo Souza Filho, coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Atenção, esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago, é prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Rádio
Assunção. Não é investimento.
Giro dos clubes no Esporte em Debate.
Corinthians, Luiz Fabiani.
Revisão orçamentária do Corinthians para 2026 aponta necessidade de redução na folha salarial do futebol do clube de R$6.200.000. Até por isso, o departamento se prepara para alguns cortes, com direito à saída de atletas importantes. Romero, Thales Magno e Angileri são os três mais próximos de deixar o Alvinegro para o próximo ano.
Personalize seus palpites na opção Criar Aposta, faça múltiplas e turbine seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o aplicativo no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Giro dos clubes. No Esporte em Debate.
Corinthians, Luiz Fabiani.
Previsão orçamentária do Corinthians para 2026 aponta necessidade de redução na folha salarial do futebol do clube de R$6.200.000. Até por isso, o departamento se prepara para alguns cortes, com direito à saída de atletas importantes. Romero, Thales Magno e Angileri são os três mais próximos de deixar o Alvinegro para o próximo ano.
Agora vamos de Palmeiras com Bruno Miliozzi.
Emiliano Martinez teve um trauma constatado no pé e é mais um desfalque para o Verdão para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Somando com expulsões, suspensões e também com outros lesionados, são 7 ausências para a equipe que se despede do Brasileirão neste domingo contra o Ceará no Castelão. Mesmo assim, o Abel vai com o que tem de melhor. Vitor Roque e Flaco, por exemplo, devem fazer a dupla de ataque do Palmeiras na despedida da temporada de 2025.
São Paulo, Paulo do Vale.
Alan Franco desfalca o São Paulo na despedida da temporada, domingo contra o Vitória no Barradão, com lesão no joelho. Dia marcado por visita de Oscar no CT da Barra Funda, ainda afastado das atividades e com futuro incerto, além de demissões ligadas ao departamento médico e físico do São Paulo, o fisiologista Luiz Fernando de Barros e o preparador Adriano Titon.
Vamos agora, que sono, hein? Vamos agora com o Santos, Lucas Bueno.
O Peixe tem um possível problema para a partida de domingo contra o Cruzeiro, às 16 horas na Vila Belmiro, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, o centroavante, permaneceu na parte interna do centro de treinamento em tratamento para dores na região posterior do joelho esquerdo e é dúvida para a despedida no Peixe no Brasileirão. Além de Tiquinho, Escobar também fez tratamento no departamento médico. O lateral esquerdo não terá condições de defender o time no fim de semana, no último duelo da competição.
Portuguesa, Guilherme Agrela.
A Portuguesa anunciou as saídas do preparador físico Leonardo Almeida e do auxiliar técnico Leonardo Xered, do Departamento de Futebol Profissional. Os dois receberam uma proposta para integrar a comissão de Cauã de Almeida no Avaí, ex-técnico da Lusa. Agora, o Clube Rubro Verde vai em busca principalmente de um novo preparador físico para dar sequência à temporada visando 2026.
Vamos agora com Pedro Gadelha, as informações do Rio de Janeiro.
O lateral Puma Rodrigues deve assumir a titularidade na equipe do Vasco para a reta final da temporada. Após a lesão de Lucas Piton no duelo contra o Mirassol, o uruguaio será o escolhido pelo técnico Fernando Diniz para os jogos da semifinal da Copa do Brasil. Em 115 partidas disputadas pelo clube, Pumita marcou 8 gols e anotou 8 assistências. O Cruz Maltino tenta se recuperar das derrotas recentes e garantir a classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. O Gigante da Colina viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Porto Alegre, Leonardo Mol.
A missão é praticamente impossível, mas o Internacional se apega em 2 motivos para permanecer na elite do futebol brasileiro. O primeiro é a melhora da equipe jogando no estádio Beira-Rio. E o segundo, o engajamento de São Paulo e Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro contra Vitória e Fortaleza, respectivamente. Já o Grêmio, que não conta com Arthur diante do Sport, terá grande novidade por conta do jovem Thiaguinho na lista de relacionados.
Vamos agora com o Thiago Fernandes, direto de Minas Gerais.
O Atlético tem interesse na contratação de Germán Bertarame, atacante de 27 anos argentino que pertence à equipe do Monterrey do México. O Atlético ainda não enviou uma proposta pela contratação do jogador. No entanto, deve formalizá-la nos próximos dias. A busca pelo atleta é uma pedida do técnico Jorge Sampaoli e a diretoria atleticana. Germán Bertarame se destacou na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA pela equipe mexicana e tem sido um nome importante no clube. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2027 e está disposto a voltar à América do Sul na próxima temporada.
Do União de São Paulo.
O sistema de meta foi construído com uma banda superior e com uma banda inferior justamente para o governo perseguir o centro da meta, para ter superávit, para ter responsabilidade fiscal. Essa LDO está permitindo que o governo possa perseguir o piso da meta, possa ter mais rombo, não tenha nenhuma margem para que nenhum imprevisto aconteça.
A LDO também traz uma perspectiva para os próximos anos de aumento do superávit, com o objetivo de estabilizar a dívida pública da União. Para 2027, a meta é de 0,5% do PIB de superávit e para 2028, de 1%. Entre os parâmetros econômicos usados na LDO, o salário mínimo esperado era de R$ 1.630 a partir de janeiro. Mais recentemente, o governo reviu esse total para R$ 1.627. E o valor final só será conhecido após a divulgação do IPCA de novembro. O limite de despesas foi calculado em 2,43 trilhões de reais pelas regras do arcabouço fiscal, que permite um crescimento acima da inflação de 2,5%. Mas o cenário traçado pelo governo mostra um crescimento das despesas obrigatórias ao longo dos anos, reduzindo o espaço para investimentos, por exemplo. O relator da LDO, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, estabeleceu prazo até o final do primeiro semestre do ano que vem para que o Poder Executivo pague 65% do total das emendas parlamentares ao orçamento de execução obrigatória. A preocupação é com a restrição de gastos próximos ao período eleitoral. O deputado Lucas Abraão, da Rede do Amapá, diz que as emendas são fundamentais para o seu estado.
Que no rincão do Amapá, no Brasil profundo, até os órgãos federais são feitos com emenda. A sede da Polícia Federal é feita com emenda, o hospital universitário foi feito com emenda, a nossa BR é feita com emenda. Isso quer dizer o quê? Que a gente nunca entrou na prioridade do orçamento da União.
O relator incluiu em plenário um adendo para que as despesas de até 10 bilhões de reais de empresas que possuem plano de reequilíbrio econômico-financeiro não entrem no cálculo do déficit de 6,7 bilhões de reais previsto para as estatais. A ideia, segundo os técnicos, é abranger as despesas necessárias para a reestruturação dos Correios. Na mesma sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram dois vetos do presidente Lula a projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado. Um deles devolve à legislação a exigência de exame toxicológico para a primeira habilitação de condutores de categorias A e B. Os parlamentares também rejeitaram o veto que isentava a Embrapa do pagamento de taxas. Ou seja, a empresa passa a pagar taxas para pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, produtos e tecnologias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato, com colaboração de Antônio Vital.
Saúde.
Lucas Abraão, da Rede, anuncia que o Amapá vai oferecer serviço de radioterapia pelo SUS a partir de amanhã, 5 de dezembro. Ele considera a ação como um marco histórico, porque permite que os pacientes com câncer possam fazer o tratamento no próprio estado.
De acordo com Lucas Abraão, o avanço só foi possível graças à união entre lideranças políticas locais e o governo do Amapá. O deputado salienta que o tratamento perto da família aumenta significativamente as chances de recuperação.
Maria Rosas, do Republicanos, informa que viabilizou ações voltadas à saúde da mulher no estado de São Paulo. A parlamentar explica que seu mandato destinou recursos para a realização de mais de 12 mil exames de mamografia e Papa Nicolau.
Maria Rosas destaca que as carretas de atendimento, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos, levaram prevenção a regiões remotas do estado. Ela agradece aos profissionais envolvidos e garante que vai manter a saúde da mulher como prioridade de seu mandato.
Ricardo Maia, do MDB, participou da entrega de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde de Mundo Novo, na Bahia. O parlamentar também celebra a assinatura do contrato de manutenção da rodovia federal, que corta os povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que viabilizou recursos ao município de Ribeira do Amparo para custeio hospitalar e para investimentos na atenção básica. Ele assinala que seu mandato prioriza obras estratégicas para o sertão baiano.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a inauguração de duas unidades básicas de saúde na reserva indígena de Dourados. O deputado explica que as novas estruturas oferecem atendimento digno às etnias Guarani Kaiowá, Terena e Guarani Nandeva.
Geraldo Rezende defende a continuidade de políticas voltadas ao fornecimento de água potável e habitação para essas comunidades. Ele antecipa a publicação de um edital do governo federal para a construção de duas creches na região, projetadas para acolher cerca de 200 crianças cada.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite, a Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Na Rádio Bandeirantes, com a Band News TV. Band News, edição da noite.
Em ruas onde os carros não chegam, onde tudo é feito a pé, de moto ou bicicleta. E menos de 4% moram em calçadas livres, sem nada bloqueando a passagem. A falta de acessibilidade impacta na vida de mais de 16 milhões de pessoas, em mais de 12 mil comunidades urbanas no país. Os dados são do Censo 2022. A cada beco aqui, um corrimão dá a mão aos moradores.
Ele evita uma queda, ele apoia ali aquela pessoa que já está com o joelho meio debilitado.
Na comunidade Tavares Bastos, no Rio, não faltam sombra e verde. Mas na maior parte das favelas do país, isso não acontece. Só 3 a cada 10 moradores vivem em trechos arborizados. Fora das comunidades, o índice é de 70%. Apesar de muitas vezes estreitas e íngremes, as vias das comunidades são pavimentadas, na maioria dos casos, segundo o IBGE. Mas ainda são muitos os desafios para conseguir apenas ir e vir ou viver com dignidade. O saneamento básico é um desafio. Menos da metade da população das favelas está em trechos com bueiros ou bocas de lobo. O acesso para veículos maiores é mais restrito que nas áreas fora das comunidades. O que influencia na chegada de serviços como coleta de lixo e passagem de ambulâncias. Já a iluminação agora chega a mais de 90% dos moradores. Mas nem sempre foi assim.
Não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha asfalto, era tudo barro. Porque quem mora numa comunidade é carente mesmo, é classe baixa mesmo.
E agora uma novidade para você que vai tirar a primeira habilitação. Olha só, o exame toxicológico voltou a ser obrigatório nas categorias A e B e custa em média R$ 120.
Bastam alguns fios de cabelo, mas também pode ser unha ou pelos. Já é o bastante para fazer o exame toxicológico, que passou a ser obrigatório para quem for tirar a primeira habilitação nas categorias A e B. Ou seja, moto e carro. Em média, o exame custa R$ 120. Esse teste consegue descobrir se a pessoa usou algum tipo de droga nos últimos 6 meses. Se der positivo, a CNH será recusada imediatamente. O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, no Rio Grande do Sul, defende que o exame seja obrigatório.
Já se demonstrou através do tempo, através dos exames realizados pelas categorias C, D e E, que houve uma redução do número de sinistros, do número de acidentes de trânsito, especialmente nas rodovias federais.
Mas nada muda para as categorias C, D e E, como caminhões e ônibus. Nesses casos, o toxicológico já é obrigatório a cada 2 anos e meio. Em outubro, 1,5% dos testes foram positivos. Este especialista em trânsito reforça de que nada vai adiantar exigir esse exame para as categorias A e B se não tiver fiscalização adequada.
O que adianta você ter uma exigência super rigorosa como a lei seca e não ter blitz? Ou ter blitz e não ter bafômetro? O que adianta exigir um exame toxicológico com uma janela de detecção tão ampla? Que nível de violência nós vamos tolerar? Há dúvidas sobre a eficiência.
A nova regra vai entrar em vigor assim que a lei for publicada no Diário Oficial.
Olha só, mais uma manifestação sobre a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Para você que está chegando agora, estamos falando aqui desde o começo do jornal. O PL confirmou hoje Flávio Bolsonaro como o pré-candidato à presidência da República. A gente tem aqui mais uma manifestação agora do deputado Nicolas Ferreira. Ele ainda não tinha se manifestado, nome importante aí da base da direita no Congresso Nacional. Nicolas disse o seguinte: Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição, mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido. Famílias destruídas, inocentes atrás das grades, enquanto a política vira palco de perseguição. Que essa escolha ajude a abrir caminho para a anistia e para que brasileiros injustamente presos voltem para casa. Hoje, mais do que nunca, estamos falando em libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade. Fecha aspas, é a postagem do deputado Nicolas Ferreira, elogiando, então, a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filho Flávio, mas não foi uma escolha unânime, né? Houve muitas críticas de apoiadores, como a gente mostrou aqui no início, lideranças partidárias reclamando que não teriam sido avisadas previamente dessa candidatura, esperavam que fosse o nome do governador Tarcísio de Freitas escolhido para essa candidatura, mas não foi o que aconteceu. O senador Flávio é quem vai representar, por enquanto, o pai Jair Bolsonaro na disputa em 2026. Uma outra postagem que também foi feita agora à noite, falei aqui das dissidências, né, ou de aliados que criticaram a escolha. Olha só, o pastor Silas Malafaia, aliado muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar Flávio, fez a seguinte postagem agora à noite, que você vê aí na tela. A quem interessar, o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isso. Foi essa a postagem enigmática do pastor Silas Malafaia, feita horas após a indicação do senador Flávio Bolsonaro. São algumas aí das reações dentro do próprio campo da direita a esse anúncio da escolha do senador. Por enquanto, ainda sem a indicação de quem vai ser o vice da chapa, né? Isso ainda não foi anunciado, pelo contrário, agora vai haver uma busca, especialmente por esses partidos de centro que ficaram insatisfeitos ou que pelo menos não sabiam ainda da escolha do nome de Flávio. São esses partidos que devem ser procurados. Um dos governadores que são dessas legendas, como PSD, Republicanos, MDB, devem ser os procurados aí para essa negociação da chapa de vice. Ainda hoje a gente volta a esse assunto a falar dessa escolha do senador Flávio Bolsonaro. Deixa eu trazer um outro destaque agora, que é o seguinte: eles tomam cada vez mais o nosso tempo, os celulares e os aplicativos das redes sociais principalmente, né? A gente passa cada vez mais tempo neles e com isso tem crescido as críticas também aos conteúdos. Tanto é que governos estudam proibir o uso por adolescentes.
Ele é pequeno, mas toma um tempo.
Um dia.
Não sei, nunca parei pra contar.
De 24 horas eu passo umas 12 horas.
Passo umas 3 horas mais ou menos.
E quanto tempo com nada de útil fazendo no celular?
Esse tempo todo é nada de útil.
Por isso é importante ficar atento.
Sem sombra de dúvida, a gente vê as pessoas cada vez mais dependentes do uso das redes sociais. Então isso faz com que a relação da pessoa com aquilo pode se tornar altamente prejudicial, levando à ansiedade, levando à depressão, levando a milhões de comparações.
Nas ruas, você encontra quem já percebeu esse risco.
Eu não tenho rede social.
Por que você não tem rede social?
Porque eu já tive e consumia muito do meu tempo, das minhas emoções.
Limitar o tempo de uso do celular com uso de aplicativos pode ser uma boa saída, mas é preciso atenção com as armadilhas.
Já restringir os horários de uso, mas aí aparece lá 15 minutos, mais 5 minutos, eu tiro o limite já e continuo usando.
Então não adianta nada.
Não teve efeito.
Já tentou diminuir o tempo no celular?
Já, eu só tive meus Instagrams, eu tinha um Instagram e um Instagram só pra seguir coisa, desativei os dois.
Nesse mundo virtual, a gente tá acostumado a assistir vídeos assim, principalmente na vertical, em que os influenciadores apresentam um pouco da sua vida, mostram lugares luxuosos, mas é preciso ficar atento, nem tudo que parece é, as aparências podem enganar. Um exemplo vem direto de Los Angeles.
Eles dizem, estou num jato particular, mas isso aqui não é um avião. Não há janelas, nem cabine, nem cintos de segurança. É um estúdio de madeira e papelão em Los Angeles.
O aluguel por uma hora sai por $45. E muitos influenciadores fazem isso para impressionar, ganhar seguidores e faturar com os cliques. Essa criadora de conteúdo revela que isso é comum.
There are creators who are renting Lamborghinis.
Tem gente que aluga carros de luxo, relógio, até roupas de grife. Esse meu suéter, por exemplo, é alugado.
This sweater is rented.
A Dinamarca decidiu proibir as redes sociais para menores de 15 anos. A justificativa é simples. Segundo o governo, as plataformas prosperam roubando o tempo, a infância e o bem-estar das crianças. E isso vale para os adultos também. Diminuir o uso do celular, das redes sociais, pode trazer muitos benefícios.
Maior pluralidade da vida, novas emoções, novos contatos e assim por diante. Então a pessoa vai conseguir controlar e não ser controlada. E esse é um dos grandes benefícios que a gente pode ter. O grande ponto dessa questão é que o celular e as redes sociais são ótimas ferramentas. Elas podem trazer muitos benefícios para as pessoas. O ponto é o excesso.
E com o verão, as academias ficam lotadas, mas antes dos exercícios, é importante passar pela avaliação médica. Você vai ver na reportagem da Regina Dourado.
A Daniela retomou as atividades físicas hoje, mas ainda não passou por exames médicos.
Antes de começar essa, não. Mas como eu sempre pratico, eu já fiz para natação, já fiz para o Pilates e agora mudei para musculação, não fiz.
O Antônio Marcos fez os exames antes de iniciar as atividades.
Sim, é necessário. Toda academia que a gente faz, eles já pedem já.
Para iniciar uma rotina de atividade física, principalmente aqueles exercícios que exigem alta intensidade, como a musculação, por exemplo, alguns cuidados são necessários, como o exame médico.
Se ela tem alguma condição que possa interferir na sua performance e se existe uma história familiar de risco, essa pessoa vai ter que ter um cuidado especial consigo mesma e o profissional que está avaliando vai ter que ter um cuidado adicional com essa pessoa.
O caso recente de Fortaleza, em que uma empresária faleceu durante uma aula de spinning, trouxe à tona a importância de uma abordagem mais rigorosa sobre a saúde dos alunos nas academias.
A gente faz o primeiro socorro com ele. Se for alguma coisa leve, a gente fica com o aluno aqui, cuida dele e depois a gente encaminha ele para casa. Se for algo um pouquinho mais complicado, a gente já chama o SAMU direto e aí o SAMU assume a responsabilidade.
Atualmente não existe uma legislação federal que estabeleça parâmetros de segurança para as academias, variando de município para município. A prática de atividades físicas deve ser feita com cuidado. Consultas regulares ao médico, exames periódicos e a supervisão de profissionais capacitados são fundamentais para que o treino seja, acima de tudo, seguro e benéfico.
Eu me sinto segura porque eu treino com personal, então eu tenho certeza que eu vou ser atendida.
E para muita gente, fim de ano não é sinônimo só de festas, é a época também dos vestibulares.
A Giovana está prestes a enfrentar uma maratona, a dos vestibulares. A preparação envolve apostila, caneta, livros e ela já está vivendo o sprint final. Aquela acelerada para cruzar a linha de chegada, que é entrar numa faculdade de farmácia. No pódio do estresse, ela está no primeiro lugar.
A gente não está diante somente dos conhecimentos, mas sim diante da pressão que você coloca sobre você mesmo, da comparação com os outros, de achar que o outro está fazendo mais que você. O mental é muito da prova.
O coordenador do cursinho onde a Giovana estuda aconselha os pais a não pressionarem os alunos nesse momento.
Ao longo dos dias, o cuidado, deixar o aluno seguir o que ele planejou, não tentar interferir, é fundamental.
Boa parte dos estudantes se prepara para novas provas, já com o resultado de outras na mão. Isso sem falar da nota do Enem, que sai só em janeiro do ano que vem. É, no geral, um período de muita expectativa e bastante pressão emocional.
A gente fica ansioso e a gente fica querendo estudar tudo o máximo que der, fica cansado, mas a gente pensa, pô, está quase ali, já está quase no final.
Mas a melhor estratégia nesses dias é ir com calma.
Trabalhar aquilo que ele já sabe. Revisões aqui são muito importantes. Então, o estudante ele tem que praticar provas antigas, ele tem que fazer questões.
Tão importante quanto a preparação do estudo é a preparação de um ciclo de sono, ciclo de alimentação, não se colocar num estado de desespero, né? Não aumentar uma angústia que já existe.
E agora o comentário de hoje de Eduardo Oineg. O Oineg analisa o investimento em produção de conhecimento no Brasil. A gente vai trazer aí na sequência o comentário de hoje do Oineg falando sobre essa que é uma das grandes preocupações hoje no Brasil, né? Fuga de cérebros, a dificuldade do país em manter o seu capital humano, né? Muita gente qualificada está deixando o Brasil e o governo precisa se preocupar com essa questão. É sobre isso o comentário de hoje do Eduardo Oineg. Vamos ver.
Sabe a Vale? A Vale do Minério de Ferro, tudo que envolve essa empresa impressiona. No ano passado, mais de 300 milhões de toneladas produzidas. Você já viu os caminhões da Vale? 8 metros de altura, 4 só de pneu. Os navios, 350 metros. Os trens, quase 4 quilômetros. Só que todo esse gigantismo, a maior empresa industrial brasileira, hein, desaparece quando você pega o valor de